Rapaz, a bateria do meu celular não tá durando mais, hein? Não sei o que que tá acontecendo. Normal,
quer ser otário e ter iPhone?
É, iPhone é isso que dá mesmo. Tem que...
É, bateria, o esquema de... é ter o quê? Uma bateria nuclear, é isso?
Tirou, bateria tirou da iPhone caixa, tem era, que filho. Acabar em um segundo, isso aí.
Sabe, eu tenho trampado muito com vídeo e tal, e aí eu fico usando muito telefone pra, às vezes, ver referência.
Sim.
E eu tô usando sempre, abaixando coisa de drive, subindo coisa de drive, pelo, usando o telefone.
Pra ver referência onde, Felipe? No Pinterest?
Ou Pinterest, próprio Instagram, assim, YouTube. Porque na hora que você tá na gravação, assim... É, não, TikTok não, porque não tem
instalado. Fica a dica, tá? A dica boa é essa. Quando você for viajar pra algum lugar, coloca, assim, tipos de foto pra se tirar na... Aí pesquisa, aí bota na praia, no rio... No. Na praça.
Ah, entendi.
Na. É, na neve.
Tira a foto que você quiser, mano. Freestyle.
Não, não tem, mas tem umas não. poses, tem umas coisas que você.
É porque, por exemplo, às vezes você tá no, com um cliente lá fazendo um vídeo, aí ele tem uma ideia e você fala, ah, entendi, é tipo isso aqui. Aí você vai e mostra um negócio pra poder. Isso, e aí exatamente. Eu tô o tempo todo usando. E aí a minha bateria também acaba, tipo, relativamente rápido. E aí, como que eu resolvi isso? Eu tenho um power bank que é da Xiaomi.
Ó! Oh.
De 20 mil.
Puta, gigantesco. Eu tenho esse aí também.
MH, sei lá, não sei nem qual que é a medida da bateria.
Amperes.
É miliamperes, é isso?
Miliampere hora.
Miliampere hora, isso. 20 mil, mano. O bagulho tipo
assim... Miliampere hora.
Dá pra carregar uma, várias vezes, né?
Você carrega ele numa semana. Ele fica de uma semana até acabar a carga que tem nele. E eu uso pra carregar a bateria de câmera e tal, mas também o celular, às vezes, assim, deixo dentro da bolsa. Né? Mas a saúde da bateria do meu telefone já tá, tipo, 80 e pouco por cento, acho. Deixa eu ver.
O do Evandro, ele mandou aí, tá
100%. Abaixa rapidão. Foi novo, mas também, né? Eu comprei o telefone tem 2 meses.
Ah. É, então tá bom.
Me admira, tá, ela tá sem ainda.
Foi olhar a saúde da minha bateria, 81%. É, já tem um aviso despenca, aqui, mano. De, por favor, troque a bateria.
Sério?
É.
Que lixo, mano. Lixoso.
A minha tá 85% ainda, 85%.
O Bruno com seu Sony Ericsson.
Não, eu uso o Motorola, tá aqui bonito. Dura 2 dias aqui, tranquilaço, eu usando o dia inteiro.
Mas o Bruno não... O Bruno, tu tem TikTok?
Só jogando Marvel Snap o dia inteiro, dura 2 dias.
Não, aí mas né, comparado, bateria de um Android bom comparado com o iPhone é ridículo.
É.
É dias, real.
Cara, tá falando, não é mentira, como não. Gasta a bateria, né? iPhone é um negócio absurdo. Cara, eu fui pro jogo Fortaleza, no estádio, saí de casa com 100% da bateria. 100%, tá?
Chegou no final do primeiro tempo e não tinha mais.
Não, primeiro que dentro do estádio mal pega...
Pois é, quando eu vou 4G, pro jogo, né? Eu boto ele no modo avião até sair de lá de dentro.
É, porque já tá porque 1000 vira, pessoas usando.
Serve pra nada.
Ele vira uma câmera fotográfica ou uma filmadora, né? Exatamente. Tipo, é basicamente isso aí.
Serve pra nada.
Mas aí, cara, chegou no final do primeiro tempo, tava com 50% já, mano.
Caralho, tá porra.
E hoje em dia...
Tava transmitindo
o meu celular, o meu celular é minha carteira, tá? É minha... A minha identidade, meus pagamentos, é tudo, sei lá, não, não tenho dinheiro.
Só sai com o telefone também.
Não ando mais com carteira, não ando mais com nada disso.
Só sai com o telefone e a chave do carro, mais nada.
Só que agora é um problema, né? Porque eu nem sei se o celular vai estar carregado, né? O cara vai precisar ser em casa mesmo, e todo documento.
E aí anda com documento. Alguma coisa aí, eu não confio nem
ferrado. Eu vou perguntar pro policial, você tem um cabo aí?
Não, o documento realmente eu fico lascado, mas o cartão, aí eu já usei o relógio porque o meu celular não tinha mais bateria, sacou? Aí botei aí. Como chama essa porra?
NFT.
Não é NFT, não. NFT não, é NFC.
NFC do celular, né? Mesma coisa, tem também, então ele também paga, sacou?
Mas qual é o seu relógio?
É o Apple Watch também.
Olha aí, Apple Watch. O Evan também tem Apple Watch, hein, Evan?
Que também tem que carregar todo dia.
Tudo... É foda, né,
mano? Não defender Apple aqui, não.
Infelizmente,
eu não mas tem várias vezes que eu fico sem o celular, porque sim, eu quero ficar sem o celular às vezes e foda-se. E aí eu vou, compro alguma coisa e pago com o relógio.
É.
Direto. Tipo agora, por exemplo, indo pra academia à tarde, às vezes eu vou no mercado e o celular tá no fundo da mochila, no meio das roupas. Aí eu não quero catar, tirar as roupas tudo pra cavucar o celular lá e pegar. Aí eu deixo a mochila no carro e vou só com o relógio.
Às vezes eu faço umas caminhadinhas perto de casa, eu baixo até as músicas que eu quero ouvir pro relógio.
Isso é bom também, eu faço às vezes.
Ah, sei lá, vou sair meia hora só pra dar uma caminhada aqui. Não vou nem levar o celular, deixo o celular pra trás, que aí eu não fico vendo porra nenhuma de WhatsApp, Telegram, Instagram, não fico vendo nada e largo o celular em casa e consigo caminhar meia hora só ouvindo música, ouvindo podcast, assim.
Ah, eu tô vendo aqui quanto custa a bateria pro iPhone Pro Max, 11 Pro Max, que é o meu celular.
Nunca vai trocar, né?
É que eu não quero trocar, mano, eu não quero trocar meu celular, né? Tá muito caro o celular. Eu quero que esse 11 dure por mais algum tempo. O foda é, ele já fica muito lento, cara. tudo é lento, você atualiza os aplicativos e já não processa direito, já demora pra abrir. E aí quando antes você apertava e abria, agora demora 3, 4 segundos pra abrir, aí você... Ai, caraca, já dá aquela impaciência, saca?
É de propósito isso, viu? A gente já falou, obsolescência programada
é
isso aí.
Obsolescência programada, é uma bosta, mano, é uma bosta.
Você já olhou o que mais gasta bateria no seu
produto vagabundo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver nesse momento o que tá gastando mais bateria.
Boa.
Meu Instagram gasta 21%.
O meu Instagram tá 34% nesse momento. Caralho.
Eu tô no último 34%
Instagram, 20%,
dias,
né? 20% Twitter, 18% YouTube.
O meu vai ser... Onde que vem isso aí, Felipe? 10%
Telegram.
Você vai na bateria? Aí você vai pra baixo, ali tem ali, últimas 24 horas ou últimos 10 dias. Meu é 21% Instagram, 17% YouTube, 15% WhatsApp e 10% Spotify.
O meu sabia já. YouTube, 27%, Marvel Snap, 18%.
O Tinder gasta 3%
da minha bateria. O infinito não tá lá à toa, né?
É porque hoje eu tô muito de boa, tipo, eu só tô ligando a tela do celular e fazendo as coisas, assim. Mas, cara, tá muito pouco o meu uso hoje. Hoje tá muito pouco mesmo.
É, o meu, que é só a tela de início e bloqueada, gasta 2%.
É, o meu tá 5% a tela, mas é porque, tipo, toda hora você tem que acessar a tela mesmo. Aí, celular tá... Aí que foi porque eu realmente compartilhei minha internet. Aí deu 4%. E aí, o primeiro aplicativo que aparece é o Chrome, porque eu usei pra pesquisar coisa.
Caralho. Mas não mostra, tipo, nos últimos 10 dias, não, Bruno?
É que olhar o meu 24 horas. Eu acho que tem que mudar a janela aqui. Eu acho que o meu tá no último dia, então deixa eu ver aqui, peraí.
É, o meu tá 34%, 20% Instagram, 20% Twitter, 18% YouTube, 10% Telegram, 6% Chrome, 4% WhatsApp, 2% e-mail, 1% Nubank.
Caralho, tá entrando no banco todo dia.
Não, mas é porque eu vejo as movimentações.
Essa, o meu também tá aqui, ó, do Inter. É, 1% e atividade em segundo plano. O banco fica aberto em segundo plano?
Eu desabilitei
todos os segundo plano, hein? Dependendo do banco, fica assim, hein, mano?
Tudo, caralho, tudo. Sabia, eu fiz todos os truques, aquele de ir no YouTube, como economizar a bateria.
Viu todos os vídeos das crianças
pro dia. Não adianta nada essas porra aí, mano. Vários tutorial.
E aí ele vai lá no geral, e aí vê lá as paradas que estão consumindo de segundo plano, que não precisa de alguns aplicativos. É tipo, o segundo plano é o quê? O aplicativo nem aberto tá, mas ele continua atualizando. Ele continua sendo notificado lá. Mas se você tira o segundo plano, ele ainda continua notificando, tá? Que era o meu medo, né? Tipo assim, porra, eu vou tirar o Telegram, aí eu não vou ser notificado? Não, ele continua notificando. Só que agora ele não fica mais excessivamente 100% conectado, mesmo não estando aberto, né?
Entendi.
É, então vale a pena dar, porque ele ajuda, Felipe. Em algum momento você vai bater o desespero de assim, caraca, tá 100%. Aí você mexe, abre dois aplicativos e aí já tá com 85%.
Você fala
pra mim. E você, caraca, mano, não fiz nada. É uma tristeza isso, porque a gente tá 100% dependente
desse rolê. Tô de cara o meu Spotify rolê aqui, que eu uso, que ele é basicamente só segundo plano e é 10%, é muita coisa.
É, esse meu iPhone, eu tenho ele há uns 3 anos, eu acredito, 3.
Caralho, o 11? Não é mais tempo, não?
Não, porque eu sempre compro uma geração atrás,
mas saca? Você tá no 14, cara, aí. Como é que você tem a...
Vamos ver aqui se eu
consigo. Quando você comprou foi no 11? Já tava no 12, então.
Deixa eu ver aqui, tempo de uso. Bicho, eu desabilitei o tempo de uso porque disse que consome a bateria.
Põe no modo avião. Acorda e põe no modo avião. A bateria vai durar o dia inteiro.
Pronto, é.
Diminui o brilho da tela. Uma vez eu vi um vídeo desses dos caras com dica de economizar bateria. O cara mandava desligar o GPS, pô. Aí você fala, cara, se for usar o Google Maps, você tem que ir lá na mão e ligar o GPS de novo. Desligar o GPS pra tudo.
Mas isso é verdade, porque o GPS, ele tá ativo o tempo todo se você não desligar.
Mas, Bruno... Aí você vai e desliga. Aí você vai
usar. Não, eu não desligo, meu, eu deixo ligado porque então, eu gosto.
Sim, mas eu não. Caralho, aí é foda. Aí é o mesmo esquema do modo avião, mano. Bom celular no modo avião. Aí não vai gastar bateria nunca, porra.
É, nunca. Ele não gasta bateria, porque você tá tudo no modo avião, né? Bluetooth, Wi-Fi e ligação.
Tem que fazer que nem o Felipe faz aí. Usar e já era. Usar como se fosse um fixo pendurado no fio.
É.
Só que tá na powerbank.
Felizmente, mano.
E é extremamente perigoso você ficar, tipo, sempre carregando e ficar mexendo no celular, né?
Nossa, não façam isso. Você
isso
não
é ruim?
No celular
isso,
né, conectado isso no é cabo,
ué,
não façam.
Tô fazendo, mano, exatamente isso e faço isso durante o programa inteiro.
Quando então, mas, e se então, tu deixar o celular
dá,
em cima do ovo aí?
Ele dá certo
aí,
até dar errado, porque ele estoura na tua mão.
Caramba, qual foi a última vez que teve a notícia de um celular que explodiu, gente?
Ué, ele estando na tomada, a chance... É assim, ó, ele desligado na tomada... Eu te garanto que a chance é bem menor do que ele ligado na tomada, cara. Nossa, é muito... Nossa.
A chance é maior de eu ganhar na loteria ou dele explodir no meu ovo, igual o Jorandir falou.
É mais fácil ele estourar no teu ovo do que você ganhar na loteria.
Não,
é
que às vezes você tá no sofá e tá, tipo, ligado assim, e você deixa o celular na sua barriga ali, ou embaixo, assim.
Entendi, na coxa, assim,
apoiado. Você na coxa e tudo.
Entendi.
É um perigo, mas aí, mano, né?
Ficar falou do jeito que a galera bota o celular dentro da cueca, pra baixo, assim.
O pessoal que vai pro estádio coloca, viu?
Mas aí, do lado, né? Eu boto também, assim, tipo, do lado, assim, às vezes. Dependendo do vestimento.
É, porque não tem um bolsão pra ficar, né?
Isso, às vezes se rola, tem que botar apertado aqui na bermuda ali. Às vezes nem dentro da cueca, na bermuda mesmo, só.
Mas é complicado porque a gente tá... Cada dia mais a gente tá dependente, né? De um celular. É, principalmente porque todos os documentos estão lá.
É um outro órgão, tá ligado?
É, ele é a sua carteira. Ele é real a sua carteira. É tipo assim, ele se tornou uma parte... de você ali, né? É um item que você vai pra qualquer lugar, você tá com ele, porque ele é a sua forma de pagamento. Papel ninguém tem mais, cara. Ninguém tem papel, mano. Tipo, eu vou estacionar um carro na padaria pra comprar uma parada e tem um carinha olhando lá. Eu falo assim, mas tu tem um Pix aí, mano? Aí ele puxa um QR Codezinho assim, ó. Aí eu dou uma lida no QR Code e dou lá 3 mangos por aí, 4, 5. Porque eu não tenho mais papel, mano. Não tenho mais moeda, mano.
Eu tive que te tirar dinheiro no caixa eletrônico outro dia, eu não sabia o que fazer, filho.
É, eu, não sei, eu nem sei mais apertar
primeiro,
o botão.
Primeiro que é o seguinte, eu tive que ir lá duas vezes, que a primeira vez eu cheguei lá, eu só tava com meu celular. Não tem como eu fazer isso, né? Só com o telefone.
Pois é.
Eu tive que vir em casa buscar um cartão pra poder conseguir tirar dinheiro.
Não tem uns lugares que você aperta lá, que aparece um QR Code na tela e você
tem
lê?
Tem uns Pix-saque, né? Só que eu também não sei mexer com isso. Eu sou ignorante.
Tem uma sketch do Porta dos Fundos de 4 anos atrás falando sobre isso, de... que a gente não usa mais dinheiro, né? A pessoa chega lá pra pagar as roupas que tá comprando e dá tipo 4 notas de 100 e aí a mulher fala assim,
caixa, o que é isso aí? Fazer.
É, o que é isso aí? Você passa na máquina? Como é? Eu não sei o que é esse papel.
Eu vi que em 2022 o Pix passou o próprio cartão e o...
Esse ano, né? Esse ano já é a principal forma de pagamento do brasileiro é o Pix. Inclusive, quando a gente tá gravando aqui, saiu a matéria. No dia que a gente tá gravando a parada, que o Pix ele superou. Boleto, cartão, tudo que você imaginar aí de meio de pagamento, o Pix ele representa 29% das transações brasileiras aqui, ó. Que é bem espaçada, né? É cartão, aí é Pix, aí tem um cartão de crédito, tem cartão de débito, tem boleto, tem cheque. Ainda usa um cheque, cara.
Cheque é foda.
Quantos por cento é o cheque?
Tô vendo aqui, ó. Ah, cadê? 2022 nem aparece o cheque na contagem.
Menos de 1%.
Menos de 1%. Mas muita gente usa o Pix, o cartão de débito é 9%, o boleto 11%.
Eu acho que o cheque é um bagulho mais divisivo de geração do que qualquer outra coisa, assim. Eu nunca tive um cheque, um talão de cheque no meu nome.
Os dois maiores modelos, tá? Dois maiores modelos.
Eu tive também.
Pix, 29%. Transferências entre bancos, 20%, e 19% cartão de débito. Só aí já tem, né?
Eu vou falar um negócio que eu tenho certeza que você nunca usou, e talvez você tenha visto, tipo, teus pais usarem.
Maconha.
Não, aí eu falei que ele nunca usou.
Errou de cara, né?
Errou de cara. Longe,
né?
Eu cheguei a pegar a época de cartão de crédito, esse aí que talvez o Evandro lembre. Que furado. Você...
Que de furar?
Não, de furar não, isso aí não, esses cartão perfurado, pô. Do cartão de crédito, daquele que você passava a máquina, você fazia um slide em cima dela, tirava tipo uma xerox do cartão pra passar. Lembra disso, Evandro?
Caralho, não. Eu lembro.
Não? Você pegava o teu cartão, se liga, você pega o teu cartão, ele tinha um papel carbono. Você mete o teu cartão em cima, aí tem uma folha de papel carbono.
Ele praticamente clonava teu cartão ali.
É porque é assim,
que eu ia falar. Pra quê? Pra comprovar que você foi...
Que era fisicamente teu cartão. Ele pegava a ranhura do cartão e ficava registrado que você usou aquele cartão, tá ligado?
Meu Deus.
Aí você assinava.
Não, de assinar eu lembro muito.
É, de assinar eu lembro, que era obrigatório.
Não, de assinar o cara te dava o ticketzinho. Mas nesse caso, é antes de ter maquininha. Você passava nisso aí, ele passava por cima um papel carbono e puxava assim uma maquininha. Ah, aí ele pegava fisicamente aquela ranhura que tem, aquele relevo que tem do cartão.
Sim.
E aí ficava o cara registrar e falava assim, não, você passou sim o seu cartão aqui, ó, tá aqui. Entendeu? Louco, louco.
E hoje em dia, vagabundo encostando no relógio pra pagar.
Será que tem um registro de vídeo disso em algum lugar?
Porque no YouTube deve ter, pô.
Eu não entendi. Com certeza deve ter. Você não entendeu.
Tem uma propaganda da Globo News que é muito boa. Deixa propaganda da Globo News que mostra assim, ó. De alguns anos atrás, dois, três anos atrás, de uma matéria falando assim, vai ser lançado hoje uma nova forma de pagamento. E aí eu entrevistando o cara, assim, o nome dessa forma de pagamento vai se chamar Pix.
Caraca, achei, Felipe, pra você, hein? Agora você vai entender.
E é surreal isso, né? Esse negócio, porque hoje é a parada que as pessoas mais usam. E na época, tipo, e faz pouco tempo, né? Dois, três anos, eu não sei quando é que saiu o Pix. Foi em 2021?
É recente. 2020.
Foi em 2020, exatamente. E aí, na época, ele disse assim, como é o nome desse sistema de pagamento aí? Vai se chamar Pix. E hoje ele é a forma de pagamento que o brasileiro mais usa.
Aí, Felipe, eu achei um artigo pra você explicando com imagens.
Caramba, você passava o cartão de crédito no 32X pra poder funcionar. Caralho,
que doideira isso, mano.
Olha isso, que da hora. E achei um vídeo também pra acompanhar, caso você precise de referências em vídeo. Tá aqui.
Doideira, hein?
Na velocidade do Bruno?
Não, já foi, já, filho. Tá lá.
Na velocidade da máquina de cartão que ele mandou aqui.
Caraca, rede card, firme e forte desde aquela época.
Máquinas de cartão antigamente. Tem link no post aí, hein, gente? Vocês
quiserem. Meu Deus, mano. É exatamente o que eu falei. É tipo o cara montando o 32X em cima do...
Cara, ô Bruno, eu lembro demais isso aqui. O cara, você passava assim, né?
Exato.
E aí fazia a cópia do seu cartão de crédito. O cara praticamente tava clonando seu cartão ali, né? Numa época pré-clonagem, né? Tipo, agora ele tinha todos os dados.
Não, era só o registro.
Não existia compra online, né?
Não
existia
compra online. Não, ele não copiava a tarjeta, mano. Então era só os dados pra garantir que você passou lá mesmo. Ah, só tinha os dados, mesmo.
Mas não pegava o magnetismo.
Exatamente. Da
isso. Caramba, mano, parece um videogame.
Retrofuturista.
Parece um daqueles videogame obscuro mesmo. A maquininha parece um controle, tá ligado? Nossa, e essa impressorinha de nota fiscal da antiga também?
Eu fui comprar um espetinho ontem. Eu comprei espetinho. Aliás, tá uma febre de espetinhos aqui em Fortaleza, hein? Toda esquina você encontra alguém fazendo um churrasquinho pra vender. É o negócio que mais vende aqui, é churrasquinho com cervejinha
gelada. Churrasquinho, né? No Pix.
Ué. E o brasileiro quer mais alguma coisa?
Não precisa de mais nada, né? Já temos o suficiente aí.
Tá feita
aí
a festa.
E aí fui pagar com o Pix, né? Obviamente, não uso papel, não tem nada de rolê.
Cartão de crédito nunca passou pela sua vida, não?
Não. É só no Pix. Porque eles não querem cartão de crédito, porque senão eles cobram mais caro. Hoje em dia é assim também, né? Vai pagar no cartão de crédito? É 5% a mais do que o valor normal.
Pô, eu fui comprar um negócio ontem no centro aqui, no glorioso Shopping Oiapoque, que a galera de BH vai conhecer, onde tem tudo que vier da China chega lá. E o cara tava cobrando 9% de taxas pra passar no
Pix. Olha aí, mano. Caraca. Mas se você pagar no Pix,
tinha até um desconto.
Descontão.
R$5, mas tinha.
Tinha um desconto, não importa, né? E aí, fui pagar, né, os churrasquinhos, e aí o cara falou assim, ó. Eu falei, é o Pix, né? Aí ele trouxe o QR Code, eu li o QR Code lá e já fiz a transferência. Aí ele falou assim, tu tá ligado, né? Daqui uns anos, esse chip vai estar no nosso braço. A gente não vai precisar de celular. Vai ser tudo no braço. Você passa seu braço e já debita no Pix lá.
Implantado no braço.
É.
Aí o malandro da katana vai fazer a festa lá.
Exatamente. Exatamente, é isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula.
Tira na cabeça. Olha aí, nós temos um recadinho da Alura aqui, porque vai começar mais uma imersão da Alura. É aquele curso gratuito, aberto para todo mundo. Normalmente é de programação e tudo, só que agora, o tema do momento qual é? Inteligência Artificial. Agora vai ter a imersão Inteligência Artificial. Agora, tá? Período das aulas, 19 de junho de 2023 até 23 de junho de 2023. As inscrições vão até quando? 18 de junho. Então você tem até o dia 18 de junho para fazer a sua inscrição na imersão Inteligência Artificial. Bruno, é o assunto do momento, né? Não tem outro, né?
Pois é, Juras. E a Lura, como sempre, inovando, trazendo essa imersão pra galera ter aquele gostinho do conhecimento que você pode adquirir através da Lura em 5 aulas, como o Juras falou, totalmente gratuitas. Basta você fazer a sua inscrição até o dia 18. E aí você vai ter não só a primeira exposição a o que vem por trás, porque a gente, geralmente o pessoal interage com a inteligência artificial na interface dela, mas como é que você constrói aquilo? Qual que são as bases? Quais são os alicerces para a inteligência artificial? E é isso que a Lura vai trazer para você. De novo, é uma imersão, ou seja, durante esses 5 dias você vai mergulhar nesse tema que é a inteligência artificial, esse tema muito presente e que pode ter certeza vai continuar conosco no futuro e cada vez mais presente na vida de todos nós. E a Lura vai trazer essa oportunidade para você, para aqueles que não conhecem o tema ainda, terem esse primeiro contato, ter um gostinho daquela coisa gostosa que é aprender uma tecnologia nova. E para a galera que já é profissional da área, também tem um conteúdo que vai te ajudar a elevar ainda mais, cada vez mais, se direcionar para essa área que vai ser muito importante como ferramenta para os profissionais do futuro, hein?
Exatamente. Tem uma coisa importante aqui, porque, por exemplo, no Imersão Dev, era específico para quem queria, sei lá, começar a ser programador, né? Primeiros passos da programação e tudo mais. Aqui é um curso para quem gosta da área, quem trabalha na área de tecnologia, principalmente de inteligência artificial. Mas, cara, se você trabalha na área de marketing, vale a pena você fazer essa imersão. Na área de gestão, vale a pena você fazer essa imersão. Porque a inteligência artificial é um assunto do momento em todas as rodas de discussão de quem trabalha no mercado aí, que online...
De quem trabalha,
mercado,
né, Jundi? De quem trabalha,
a gente usou... Isso. Teve uma abertura do 99 que a gente usou o ChatGPT para criar temas pro 99.
Exatamente.
Então, exato. Assim, tem um curso já de inteligência artificial na Lura, eu fiz, é muito bom conteúdo, e eles falam um pouco lá sobre isso, de que você pode usar a IA para automatizar algumas coisas que você faz na sua vida. E às vezes, cara, sei lá, a pessoa tem uma empresa que vende bolo de pote, ela pode tirar algum insight lá dessa imersão deles para algo que vai facilitar a vida dela no dia a dia.
Exato. A inteligência artificial é uma ferramenta que ela cabe não só junto aos profissionais de tecnologia, como os profissionais das mais diversas áreas. Como o próprio Ivano falou, você pode melhorar processos, automatizar tomadas de decisão que antes era um trabalho muito braçal. A inteligência artificial pode te ajudar a melhorar os processos em qualquer área de atuação. É uma ferramenta que está aí e nós, sejam profissionais da área de tecnologia ou de qualquer outra área, podemos usar para melhorar a nossa atuação no mercado, qualquer que seja ele em que estejamos atuando.
Bruno, eu tô tão interessado nesse assunto, inclusive já gravei Rapadura Cast, já falamos aqui no 99 Vidas sobre o assunto de inteligência artificial. É um assunto que vai mudar a forma que a gente se relaciona com as coisas, com tudo que a gente faz na vida. O entretenimento vai ser transformado com a inteligência artificial, já está sendo transformado, na verdade. E eu tô tão interessado aqui que eu vou fazer esse curso. Já acessei aqui alura.com.br/imersão-IA, tá? Tem link na postagem pra você ir direto aí. Ah, não quer digitar, quer só clicar. Vai em 99vidas.com.br, vai nessa edição aqui, tem um link na postagem. alura.com.br/imersão-IA. E aí você só coloca seu nome, seu e-mail e diz aí a sua expectativa que você tem com o curso. Aqui, evento gratuito. De 19 a 23 de junho, 5 aulas exclusivas. E existe uma comunidade do Discord, inclusive, para você tirar suas dúvidas e conversar e tudo.
Pô, isso pode ajudar muito, não é, papo? Como eu falei, eu fiz o curso que tem na plataforma da Lura e a gente usa bastante no Front Beach, tá? Coisas relacionadas a IA hoje em dia. Coisinha que era boba, que a gente demorava muito para fazer, você consegue fazer um pouco mais rápido usando inteligência artificial. Realmente pode ter algum insight que vai te ajudar real no seu dia a dia de trabalho.
Pois eu já fiz aqui minha inscrição, até apareceu aqui, obrigado por se inscrever, já recebi meu e-mail. E é isso, ficarei ligado. Vamos avisar novamente, tá? Muito em breve sobre o imersão de inteligência artificial. Cara, é aula de graça. Você vai assistir aula de graça e você vai ficar por dentro desse assunto que é o assunto do momento no mundo inteiro. Vamos falar sobre o Bônus 99 Vidas, nosso podcast extra exclusivo. Você nunca ouviu bônus? Sério, você é ouvinte aqui, você nunca escutou um 99 Vidas Bônus, você não sabe nem como é. É igual esse podcast que você tá ouvindo aqui. É igual. Só com um tamanho um pouquinho menor. Às vezes, né, tamanhos maiores e tudo, mas é um tamanho menor. E a gente fala de temas diversos, responde perguntas Semana passada, por exemplo, a gente já falou sobre o Zelda. Nossas primeiras impressões. Estamos todas as semanas falando de jogos que nós estamos jogando no momento. Estamos discutindo assuntos da atualidade, trazendo alguma polêmica, algum filme que a gente viu. Filmes de videogame e tudo mais, a gente sempre tá falando. Séries de videogame, a gente sempre fala no bônus. Mais de 250 edições do bônus já lançado aqui. Se você entrar agora, você tem acesso a todos.
Exatamente, Júlio. A gente passou dessa marca aí de 250 bônus recentemente. E quem se falou lá, a qualidade do programa é a mesma daqui, só que às vezes a gente tem... Às vezes não, na grande maioria das vezes a gente tem assuntos exclusivos sendo falados lá, né?
Exato.
Você falou dos primeiras impressões, que é um quadro que a gente tem lá recorrente quando a gente tem um número grande, tipo assim, pelo menos duas, às três pessoas daqui pelo menos, que estão jogando um jogo, pra gente ter uma discussão do que tá achando, do que tá pegando ali do começo de um jogo, né? E uma parada que a gente teve aí agora já duas edições do nosso Happy Hour, né? Que é o papo descontraído daqui dentro do 99 Vidas. E nada mais, nada menos, essa ideia surgiu de trazer isso pro programa, porque lá no bônus a gente tem isso quase toda semana, né? Se você tá curtindo ouvir os Happy Hours aí, cara, lá no bônus você tem, como o Júlio falou, a gente tem mais de 250 edições. Várias delas são naquela pegada do Happy Hour, né? A gente tá falando de papos aí do mundo de forma mais irreverente, trazendo histórias da nossa vida também, causos que acontecem com a gente também dentro do bônus. Então, se você tá curtindo o conteúdo do 99 Vidas toda semana aqui, sabe que você tem a oportunidade de ouvir esse conteúdo em dobro toda semana com o bônus.
99vidas.com.br/assine ou vai lá no site 99 Vidas e tem lá no menu, né, podcast bônus. E você tem lá linkzinho para acessar, você assina, entra no grupo lá do Hotmart, você vai poder navegar, né, lá pela comunidade e ouvir todos os bônus que foram lançados e também entrar no nosso grupo no Telegram, né? Uma alta movimentação de pessoas ali.
Todo dia os caras ficam lá o dia inteiro.
Muitas mensagens aí, né? A galera participa bastante, já tem uma comunidade lá e toda pessoa nova é muito bem-vinda, porque, cara, se você tá entrando agora nos nossos grupos e tudo mais, todo mundo vai lhe receber bem porque você decidiu fazer parte da família 99 Vidas, ajudar o 99 Vidas, além de você estar recebendo todas as semanas o bônus aí para bater papo com a turma. Tem lá um campinho para você deixar comentário e tudo e sugerir coisas, deixar perguntas, né, porque a gente responde muitas perguntas no bônus. Cara, é um espaço aberto aqui para você fazer parte da nossa comunidade. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Melhores Jogos do Ano. Sim, vamos voltar no tempo. Vamos fazer aquela viagem bonita para um ano específico. A gente tem aqui uma prática de fazer como? Pelo menos 3 edições no ano. Variados, né? Tipo, além do próprio podcast de melhores do ano, daquele ano específico, a gente faz outras 3 edições.
Basicamente faz um melhores do ano por trimestre.
Exatamente.
Um, geralmente por volta de março, um por volta de junho, por volta de setembro e o do final do ano, óbvio, ali em dezembro, né? O último programa do ano.
Perfeitamente, né? O último que fizemos foi para 2008. A gente, em tese, faria agora de 98, só que já tem esse podcast. Então decidimos pular esta década aí para 1988, minha nossa.
E aí o que a gente vai fazer em setembro, o 99 Vidas de setembro vai descobrir, né? A gente ainda não sabe.
É um problema do 99 Vidas do futuro.
A Deus pertence. Exatamente. Ah, provavelmente a gente vai seguir o rolê, vamos voltar para 2007, sei lá, né?
Acho que aí vai desbalancear demais.
Aí você quebra o ritmo,
né? A gente vai descobrir.
O seu jeito de consertar as coisas é quebrar, Jurandir.
Caraca, mano. O Bruno tá com essa mania agora, né? Tudo que eu falo agora, ele inventa um contexto treta. Diferente. É. Todo dia é isso agora, caralho, né? Tem um minuto de paz, né?
É o meme da caveira, né?
A gente faz um podcast temático, que é o que é um melhor jogo? O que faz um jogo melhor do que o outro?
Ó. Oh,
é, até porque talvez o melhor jogo de todos os tempos tenha sido lançado recentemente aí.
Exato, e a discussão tá pertinente.
Muito bem, vamos lá. Vamos voltar no tempo aí, 1988. E como de praxe, vamos viajar no tempo. O que estava acontecendo naquela época? Vamos falar daqui a pouco sobre filmes, músicas, tudo que rolava. Mas vamos ver aqui o que é que aconteceu nesse ano aí, de interessante.
Eu vou falar uma coisa que não tinha acontecido ainda. O Felipe não tinha acontecido ainda em 88.
Ih, Felipe. Felipe que, inclusive, na semana desse programa, completou 30 anos de idade. Olha aí. Obrigado.
Eu fiz aí 30 anos.
Ladeira abaixo.
Entrei no... Caramba.
Olha o incentivo, né?
É isso, Felipe. Parabéns aí. 30 anos. Não é mais uma criança.
Muito obrigado.
Felizmente, não temos mais aí o...
Não sei o que aconteceu. Ontem, automaticamente, eu aprendi a trocar uma tomada aqui em casa, do nada. Eu aprendi. Assim.
Resistência do chuveiro.
Exatamente. Imediatamente.
Baixou um DLC, né, de habilidades.
Meia-noite e um, pá!
Mas tá aí o Felipe, né? 30 anos, parabéns aí. Não tem mais o que falar, né? Pode fazer o epic. Tá na hora de apagar a velinha.
Mensagem de velho não tem essas coisas, não.
Que Jesus abençoe. Não tem esse negócio, né? Mas aí vamos pra 1988, que é mais importante aqui. Mentira, não é mais importante que o
Felipe,
mas... Né? Vamos lá? O que é que a gente pode falar de 1988? A gente pode dizer que o Bahia foi campeão brasileiro em 1988.
Era muito outra época, né?
Foi a última vez que o Bahia foi campeão brasileiro?
Não sei, mas hoje em dia tá um pouco mais difícil pro Bahia aí figurar entre os grandes.
Bora, Bahia, minha porra! O pessoal fala, né?
E o Vitória? Qual o maior time do estado?
Ih, competição aí, Bahia e Vitória. Muito bem, vamos lá. Bahia campeão, parabéns aí, o Bahia. O que mais que a gente pode falar
aqui? Quem era o presidente do Brasa nessa época? O Sarna?
Presidente? Foi o fim da... Como, quando é que foi o fim da ditadura militar?
Foi antes, né?
É porque a gente... Não, você tá confundindo as coisas, né? Teve a ditadura, aí a gente passou a
ter eleições... O regime militar, perdão. Né?
Teve as eleições indiretas... E aí, 89 foi o ano da primeira eleição, quer dizer, desde a redemocratização, eleições diretas.
É que teve, em 85 acabou a ditadura militar. Isso. E aí teve a vitória do Tancredo Neves, né? E aí depois teve...
Mas não eram eleições diretas ainda, né?
Isso. E aí,
aí ficou 89, o Sarney, e aí depois, em 89, nós tivemos as eleições diretas. E aí o Brasil elegeu o Collor, né?
Errou, já começou a errar de lá pra cá, né?
É, foi complicado. Rapaz, a Luísa Erundina foi eleita prefeita de São Paulo, hein? Em 88. Não lembra, né, Bruno? Bruno é muito pequeno, né? É, Bruno levando, né?
É, não, sério. Eu tinha 6 anos de idade na época. Literalmente 6 anos de idade.
A gente vai indo pra trás, a gente não tem as memórias igual a gente tinha dos outros anos, né?
Não, lembrança de política não, né? A gente acha que nem ligava pra política nessa época, mano.
Por exemplo, vocês aí que já querem nascer nessa época, vocês lembram das Olimpíadas de Seul, de 88?
Óbvio que não.
Eu só lembro do sucesso do Aurélio Miguel, né? O Aurélio Miguel foi um grande medalhista aí de judô, né? E ganhou ouro na categoria, né?
Eu lembro que existiu, mas dizer que eu lembro, olha, vividamente as Olimpíadas do Seu, não lembro.
O primeiro campeonato que a Ayrton Senna ganhou da Fórmula 1 foi em 1988, brother. Olha aí, hein?
O início do legado.
Início do sucesso ali, rapaz, né? Os fanáticos por novelas se perguntavam naquele ano específico quem matou Odette Reutemann.
Nossa, isso aqui
a vilã de sucesso, Vale Tudo, né?
Ah, isso aí eu lembro, dessa época de quem matou Odette Reutemann.
Mas porque repetiu muito, né, também, né? Uh-huh. Teve muita Vale a Pena Ver de Novo, né, de Vale Tudo, né? E aí era sucesso demais. Veja o Gordo estreou no SBT em 1988. Com o mesmo estilo do Viva o Gordo da Rede Globo, né?
Isso, era o
humorístico. Ele mudou de canal. Dele. E aí ele inaugurou o Jô Soares 11:30 em 1988.
Boa noite. Aqui de novo com vocês, de terça a sexta, Jô Soares 11:30. A lei, a ordem, a justiça. Será que o Brasil vai ter uma nova Constituição? Que Constituição vai ser essa? Já teve gente aí querendo zerar a Constituição. Bom, a verdade é que, por enquanto, não há lei, ordem ou justiça. Só tem interesse pessoal. Continuam movendo a maioria dos políticos desse país esse negócio dos interesses pessoais. Será que esse é o horror brasileiro. No nosso programa de hoje, um experiente político, deputado e ex-ministro Fernando Lira e o rei do horror brasileiro, Zé do Caixão. Eles vão dizer por que a política e o horror estão mais do que nunca juntos. De quebra, eu vou entrevistar uma vítima disso tudo, a cidadã brasileira Brasília Maria. Eu volto num minuto. Até já.
Caraca, hein? Que doidiche. O que mais aqui? Deixa eu ver. A Praça é Nossa saiu da TV Globo, que antes chamava A Praça da Alegria na TV Globo.
A Praça é Nossa era da Globo?
Era da Globo, era a Praça da Alegria o nome.
Meu Deus, eu não tinha a mínima ideia disso.
Era feito pelo Manuel de Nóbrega, né?
O pai
do Carlos Alberto de Nóbrega.
Carlos Alberto.
Exatamente. Aí meu foi Deus, pro mano. SBT em 87, mas o grande sucesso da Praça Nossa veio em 88. E aí começou realmente a Praça é Nossa.
Caralho, Praça é Nossa foi um negócio tão do SBT aí. Assim.
Não dá, né, mano?
Que loucura.
Que loucura, né? O último programa do Cassino do Chacrinha foi exibido em 2 de julho de 1988. Caraca, né, mano? Chacrinha aí em 88, ele ficou doente. E aí ele foi substituído pelo Paulo Silvino e pelo João Kleber. João Kleber, do para tudo. Em 88. E aí ele se afastou de vez. Mas o único cassino, o último cassino do Chacrinha foi em 1988. Vamos pras músicas aí, Evandro? Músicas, né? Músicas de 1988.
Então, eu achei uma playlist o que estava tocando na rádio. Que alguém criou aqui, que aparentemente Eita. Procede. Chama Brasil 1988, as mais tocadas. Aí em primeiro lugar tem Cazuza, faz parte do meu show. Realmente Cazuza fazia sucesso nessa época aí. Temos George Michael, que eu fui conferir também a top 1 da Billboard, no álbum Faith, e a música One More Try. E, cara, Cazuza dominava muito essa época aqui. Gal Costa, era um outro estilo de música, né? Os idosos falariam que antigamente que era bom, que essa música que é a música boa.
Caraca, aqui, uma música desse ano, Ed Mota. Manuel.
Ed Mota. Foi pro céu. Manuel. Vou mandar o link da playlist aí, bota no post que eu acho que é legal pra galera.
Sabe,
tem muita música que realmente é boa até hoje, mano.
Vocês conhecem outra música do Ed Mota?
Tem aquela, dois gatos pingados fora da lei.
Essa é famosa,
ela é a
qual era do filme que ele... De que filme que ele fez a trilha do Tarzan?
Foi do Tarzan, exato, que no original era o Phil Collins, e aí na versão brasileira ele fez.
O Phil Collins brasileiro.
Ed Mota. Mas tinha, sabe qual que outra tinha também? Aquela,
Vamos dançar?
Se você voltar pra mim.
Ah, essa é famosa mesmo.
Erro mal amado.
Verdade, essa é famosa.
Mestre sala desacompanhado.
Essa é famosa mesmo.
Ô, peraí. Na Billboard, o problema da Billboard é que tem música do ano anterior aqui, né? Mas tudo bem.
É, porque eles pegam por semana, né?
Evandro, bela playlist, hein, Evandro?
Tem parabéns tudo aí, você viu?
Parabéns Brasil, 1988.
O anteontem ideologia,
musical.
É. Caso Guns, Guns bombava aqui, a
Sweet Out of Mine. Sweet Out of Mine, hein?
Cara. Muito bom.
Oh, sweet shot of mine.
Ele faz até o solo agora.
Não essa, porque tem a diferença. Tem músicas, aí não tem como a gente colocar assim, porque tem músicas que saíram em 87, mas só reverberaram aqui no Brasil em 88, né?
Não, mas até o que eu falei, na própria Billboard, você vai ver, por exemplo, tem Never Gonna Give You Up, que é de 87. Que
é tipo aquela do Patrick Swayze, She's Like a Wind. Né?
Nossa. Just a fool to believe, just a fool
Sabe
to believe.
Sabe qual música, Bruno?
A história da Billboard que mais tempo ficou em primeiro lugar, juntando todos os anos?
Quem?
Mariah Carey com a música de Natal dela.
Nossa, mano.
Porque todo ano ela fica em primeiro lugar na semana
todo do Natal. Todo ano, né?
Tipo, ela fica 2-3 semanas, é muito bizarro.
É o momento que o AdSense dela sobe
absurdamente. Cara, eu assisti um vídeo recente que era isso. Era ano a ano eles mostrando as músicas mais que ficaram mais tempo em primeiro lugar de cada semana daquele ano. Bicho, desde que a música foi lançada, todo final do ano é dela. E aí se você for somar todos os anos, vai ser ela, tá ligado? É muito doideira
Sim. isso. Caraca, foi o ano que foi lançada. Don't Worry.
Nossa, be happy.
Don't Bob worry, McFerrin. Be happy.
Bob McFerrin, porque as pessoas pensam que essa música é do Bob Marley, mas não, mano, é do Bob Marley.
Uma parada que rolava muito na época da gente baixar a música no Kazaa, no LimeWire, era baixar essa música
errado, e vir
com,
né,
Bob Marley, em vez de Bob McFerrin. Era muito normal.
Só sabe qual música que tinha também? A música acho que pouca gente conhece, mas a banda muita gente vai lembrar, que era o New Kids on the Block, mas era aquela...
New Kids on the Block é do...
Ah, não. Do irmão do Mark Wahlberg lá, o...
É do irmão dele,
Donnie
Wahlberg. A do Mark Wahlberg era o Mark alguma coisa, né?
Isso. Mas aí tinha aquela... Oh, 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 the right stuff. Não, mas a música era assim mesmo.
Filosofo.
Que bela letra. Olha aí, foi lançado Man in the Mirror. É isso mesmo, do Michael Jackson?
É de 88.
Não tá na Bíblia de 88.
Eu acho que não é não, hein? 88?
É 88. Ah, ganhou o Grammy de 88. Deixa eu ver aqui.
Ah, tá sim.
88. É o quarto single de Bad, né? O Bad foi lançado em 87.
É, antigamente era comum o single...
Sair depois, né?
Perdurar pra depois. Né? Hoje em dia que não tem muito isso mais.
Essa música é bonita pra caramba, cara.
Antigamente é que era bom, Bruno?
Porra, putz. E você vê que os álbuns do Michael Jackson, ele lançava, era tudo hit, mano. Era hit, 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 hit.
The Way You Make Me Feel, também, em 88, foi que bombou.
You really turn me on. You got me down to my knee, my
olhando aqui.
Ó. Ó. Isso é do Michael Jackson ou do Mortal Kombat?
Esse é o Michael Jackson, tá ligado? O Michael Jackson é o precursor do Frank Aguiar, tá ligado? Não.
Au!
Né?
Bem. Ah, deixa eu ver mais aqui o que a gente pode falar. A trilha sonora de Dust Dance é uma das coisas mais maravilhosas.
É que a gente tá olhando muito Américas, mas lá no lado britânico da coisa... Foi a época daquele Always On My Mind lá do Pet Shop Boys, não era? You Are Always On My Mind.
Pocou pra
que na verdade também. É uma versão deles da música, da versão do Elvis, não é?
Sim, é o original do Elvis.
Caraca, Bon Jovi lançou Never Say Goodbye. Não, meu Deus, é de 86 e só tocou.
Caraca, aí não.
Caraca, né? Era pouco atrasado, né?
Pegou muito tempo.
Essa depois, é uma mudança, né, bizarra que tem com o mundo hoje em dia, né?
Caraca, sabe qual a música que foi de 88 também?
Diga, Bruno.
One Moment in Time. Lembra? Whitney Houston, cara.
Não, óbvio que não. Tem três ouvintes que lembrou dessa música aí.
Caraca, mano. E essa aqui?
Caraca.
Say away, say away, say away. Say away. Orinoco Flow, cara, da Enya.
Puta, eu tenho um CD que tem essa música, mano.
Exato. O Enya é classicaço.
Vi uma matéria recente da Enya, que ela, tipo, ela mora isoladaça.
Caramba, a gente clicou na... Veja como está
Enya.
Essa cantora
porque... dos anos 80.
Não, eu vi uma... Saiu a matéria falando assim...
Você não vai acreditar como esse ícone pop dos anos 80.
Tá aqui, ó. Tô falando que foi uma semana atrás essa matéria. Quem é a milionária que vive isolada em um castelo com seus gatos?
Aí, galera, vocês estão querendo saber quem é a pessoa que clica nas matérias feitas por inteligência artificial?
Portal Terra.
É o Jurandir aí, ó.
Tá aí, ó. O
a culpa é do Jurandir.
O seu hit Orinoco Flow.
É da onde? Do R7 ou do Terra isso daí?
Esse aqui é do Terra.
Isso é óbvio que é a pauta do Terra.
Mas não tem a Enya é um clássico.
De pagando o salário do chat GPT aí.
Poxa, mas é interessante, mano. Que saber quem
é. Não, esse negócio é genial, fi.
Que saber quem era. Tipo assim, cara, quem será que mora com um gato?
Eu também clico em todas. Por que você acha que eu sei disso? Eu clico em todas. A cantora
que mora isolada no castelo com seus gatos, né?
É foda.
Caraca, mano. Nem
aparece pra mim.
Sabe quem também tinha música nos... Ela é a verdadeira rainha do pop, né? Não tem como.
É.
Kylie Minogue, fio.
Rainha do pop é foda. A Madonna é o quê? Clientista.
A Madonna é o...
Madonna tá fazendo um carreto.
Porque, não, mas sabe por quê? A Kylie era a rainha do pop porque as cantoras brasileiras faziam versões das músicas dela. E aí tinha uma música dela, que é aquela... Eu já até falei isso, I Should Be So Lucky. Eu acho que eu já falei aqui dessa música. Que aqui no Brasil era aquela música assim... I should be so lucky, 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 lucky. I should be so lucky, lucky. E aqui no Brasil, acho que foi a Simone que gravou e virou... Acho que sou louca. Ela fala... Acho que sou louca, 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 louca. Acho que sou louca, amor.
É, porque a Simone também é a Anitta, né?
E de 88 tinha Locomotion. Lembra de Locomotion?
Locomotion é o clássico.
Come on, baby, do the Locomotion with me.
You got to see.
Acabou de falar que é um clássico que não conhece, não.
Não. Mas...
Caraca, 88, mano. Vou lembrar a letra inteira agora.
Olha aqui, ó. Lembra do Caldo Mage? O Caldo Nobre da Galinha Azul?
O Caldo Mage. O Caldo Nobre da Galinha Azul.
Ele bombava, né? Era um negócio muito famoso aqui no Brasil. E aí ela... E, inclusive, era da Nestlé, o Caldo Mage.
Ah,
ele
é?
Fez um concurso pra premiar quem descobrisse quem era o assassino da Odete Roitman.
Quem matou Odete Roitman? Não é pra falar. A promoção Vale Tudo da Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Mágica, que tanto gosta de aparecer nos seus braços, vai dar um prêmio de 5 milhões e 5 de 1 milhão para quem acertar. Escreva para a Caixa Postal 7812 São Paulo dizendo quem matou Odete Roitman e qual o caldo nobre da Galinha Azul. Agora é um dinheirão, hein? Não diga.
Caldo Mágico, o caldo nobre da Galinha Azul.
Na novela, ela é tudo casado, né? Tipo... Foi muito sucesso naquela época porque bombou ali, naquele período, aquelas garrafinhas miniaturas da Coca-Cola. O Trem da Alegria.
Aquela garrafa da Coca-Cola que todo mundo fala que tinha veneno dentro.
Exatamente.
Tinha gasolina dentro.
Caralho, pode crer.
O Trem da Alegria, ele surgiu em 85, mas foi ali, deixa eu ver aqui, em 88. Terceiro álbum foi lançado em 87, mas começou a bombar mais em 88. E aí tinha Piuí Abacaxi, nossa, tinha Thundercats. Nossa, esse
clássico.
Né?
Oxi, Piuí.
Bombou demais.
Sim, mano. Piuí, abacaxi. Choque.
Todas as festas de criança era só isso aí.
Tocava muito. Tocava muito.
E esse disco aqui, Bruno, ó. Vou mandar a capa aí no grupo. Bota no coisa aí também, GG. Do Trem da Alegria. Essa capinha é lendária, mano. Deles dando uma inclinadinha
assim. Sim. Clássica essa.
Em 88, O Luciano e a Vanessa saíram em carreira solo. E aí, em 89, o Rubinho entrou no rolê aí.
Mas essa formação do álbum é a clássica, porque aqui é Juninho Bill.
É.
Aí tinha a Vanessa, o Luciano e a Patrícia Marques, cara. Essa era a formação clássica.
Tem certeza aqui. Absoluta que você inventaram todas essas pessoas.
Como não, Felipe? A Patrícia Marques, pô.
Porra, o Luciano.
Caraca, não. Mas
depois desse...
O simples Luciano, né?
Pô. Luciano na cima.
Patrícia... Não, mentira que vocês não...
Luciano atacante do São Paulo,
pô. É, mano. Zezé de Camargo, mano. Luciano saiu no carrega
só. Patrícia Marques ficou famosaça depois, cara. Cantando aquela lá do... Se chove lá fora e eu aqui dentro.
Caraca, tem um single desse cara de 2013, Bruno.
Tá vendo aí? É sucesso, mano.
Pelo Warner. Cara de pau o nome da música.
Aí, tá vendo? Você fala que não é sucesso, mano. Tá de brincadeira. Tá de
cara. Vai falar mais de música ainda, Jandir?
Não. Chega de
tem
música.
Tem uma última coisa que aconteceu em 88, muito importante, vocês não falaram até agora.
Por favor.
Não, eu quero que vocês falem. Na hora de mandar a turma fazer o L, ficar cagando regra de política, todo mundo fica. E a Constituição Brasileira, que foi criada em 1988?
Caraca,
não deve ser citado?
Deve ser citado aqui, por favor.
Não, é que ela foi criada, né? A Constituição, ela é revisada. Tem uma
atualização, né?
A revisão da Constituição Brasileira.
A que tá
brasileira.
Hoje em dia aí é a versão de 88.
Exatamente, é a vigente.
Em 88...
O Word escreveu, né? Arquivo novo, Constituição Brasileira.
Importante dizer, tá? Em 88, não só foi o último programa do Chacrinha, como o próprio Chacrinha morreu, né? Em 88, né?
Chacrinha é um bom motivo para ter o último programa dele.
Em 88 também morreu...
Seria estranho.
O nosso queridíssimo... Ramon Valdez, o Seu Madruga.
Seu Madruga, outro personagem lendário.
Morreu em 88. O criador da Ferrari morreu também, o Enzo Ferrari.
Mas depois nasceram muitos
outros. Primeiro o Enzo, né?
É.
O Enzo original.
O Enzo 01.
O Chico Mendes, ele foi assassinado também, né? O Chico Mendes.
Esse
lá,
caso aí é...
Esse caso é tenso demais, né?
Pelo amor de Deus aí.
E quem famoso que nasceu em 88?
Tem isso? Quem nasceu em 88?
É.
Felipe Neto nasceu em 88.
Puta aí, amigo do Bruno.
A Rihanna nasceu em 88. A Adélia nasceu em 88. Meu Deus, o jogador de futebol, o Agüero, nasceu em 88.
Stephen Curry.
O Ronald Hills aí, que participou já de um 99. Né? O Lewandowski nasceu.
O Robert. O jogador também, né? Não o...
Do STF. Não, isso, o é o juiz ou é o jogador, pô?
Não, o Robert.
E o Ron do Harry Potter. Rupert Grint
nasceu sério, em 88. Sério, né? Algum dia aqui vai ficar uma ideia pra um programa pra gente.
Nasceu tão pouca gente importante assim pra você ter que falar do Ron.
É. O nome do cara falou. O nome, né? Pô. Eu vou. A gente vai fazer um programa assim, ó. Se liga. A gente vai pegar nomes, assim, homônimos de sobrenome. E aí a gente vai brincar de quem é esse Pokémon. Então a gente vai falar uma coisa. Por exemplo, vai falar alguma coisa que fez. Aí a gente vai perguntar quem é esse Lewandowski. Tipo, se é o juiz ou o jogador. Aí a gente vai falar quem é esse.
Quantos gols ele fez?
Quem é esse Miyamoto? Aí, tipo, vai ser ou o Shigeru Miyamoto ou, tipo, um outro Miyamoto qualquer que a gente achar, entendeu?
Não, muito ruim, Bruno.
É muito legal, vai ser legal, você vai ver. Vai ser
divertido. Mas continua com as ideias, a próxima às vezes dá certo.
Tem que tentar, é.
Uma coisa importante dizer é que nas nunca ruas do Brasil, sonhos, né? A gente encontrava muito o quê? Escort, um Ford Escort, um Volkswagen Passat e um Monza.
Passat quadrado, meu pai teve um carro desse.
Ô, rapaz, eu vou contar.
Eu sofri um acidente de carro dentro de um Passat desse.
Vou contar pra vocês que em 88 tinha um carro que tava bombando, é um carro que se eu encontrar... Não o de 88, eu acho que eu compraria um 91, 92, mas já falei aqui que eu compraria fácil um conversível dele, que é o Escort XR3, hein, mano. Eu teria facilmente hoje um Escort XR3 conversível, mano. Porque é muito bonito esse carro, velho. Muito.
Olha aí, ó. A gente tinha uma marca brasileira aqui que fazia os carros aí.
Gurgel.
O Gurgel.
Gurgel.
Design horrível. Vai ter um Gurgel hoje até hoje, sabia?
Tu lembra... Ô, Bruno.
Gurgel Carajás.
Da Miura?
A fábrica Miura.
Faziam as cópias do Porsche, Lamborghini e tudo.
Sim, lembro, pô.
Brasileiro, viu?
O meu pai é extremamente frustrado
com a Gurgel. Compraria porra nenhuma. Achei o seu Escort aqui, Bruno, ó. 89.
Ah, quanto? Ah.
Tem coragem de fazer o Pix? R$79 mil.
Caraca, 79?
Tá aí o link aí, ó.
Mas deve estar conservadaço, né?
Olha aí, bonitaço, filho.
Caraca, esse carro é lindo, mano, olha isso. E eu iria mesmo, o meu seria um branco ou vermelho, cara. Putz grilo, esse carro é lindo, velho. Tá bonitaço, bonitaço.
Vamos falar de filme rapidamente? Pode ser?
Não, prefiro falar de receita.
Qual a melhor receita de 88?
Não, filme acho que não rende, não. Vamos falar de receita de...
Vamos falar de 89, foda-se.
Do nada, né? O que você gosta de comer, Jandir? Aí muda o assunto.
Filme, 1988, foi lançado O Grande Dragão Branco, de Jean-Claude.
Peraí, 88 foi um ano monstro pra filmes, hein? Porque assim...
Muito bom, hein?
Só nos clássicos de ação. Teve o Grande Dragão Branco. Teve o Duro de Matar, filho.
Duro
de Matar, é 88, né?
Clássico.
Não, clássico. Teve o Rambo 3, 88. Rambo
3. Teve uma cilada para Roger Rabbit, misturando animação
e... É o Rambo 3 que ele derruba o helicóptero com a flechada?
É
muito bom, meu Deus.
É tipo um videogame, pô.
Por que não, né?
Ô, Bruno, foi o ano de lançamento do filme do Moonwalker.
Exatamente. Moonwalker, que é um filmaço. Que ele é metade documentário pro Michael Jackson e metade filme mesmo, né? Porque...
É.
Mas é muito bom. Vários clipes clássicos, cara.
Tivemos Um Príncipe em Nova York com Ed
Muito Edmund. Bom também. Oh, foi um ano muito bom pra comédia também.
Oi, o dois é horrível, hein? O primeiro é muito bom.
Os Fantasmas Se Divertem.
Beetlejuice,
Príncipe em Nova York. Teve o Corra Que a Polícia Vem Aí.
Naked
Gun. Esse é clássico, mano.
Cara, classicaço, fio.
Foi o ano de... Brinquedo Assassino.
Chuck. Cara, Irmãos Gêmeos.
Clássico da comédia.
Danny DeVito,
pô. Pô, Tom Cruise, lindaço Tom Cruise, o pão
Coquiteio.
Tom Cruise, tava tanto no Coquetel quanto no Rain Man também, 88, Rain pra você ver, cara.
Exatamente. Qual que é o irmão dele? Quem que é o...
Dustin Hoffman fazendo o irmão dele. Muito bom esse filme também, mano. Tom Cruise, né? Tom Cruise é sucesso, não tem...
Caramba, de animação japonesa aqui, Akira.
O Akira.
Porra! Akira de 88, história, hein, mano?
Né? Meu amigo Totoro.
Nossa,
e clássico, Túmulo dos Vagalumes.
Ixi, esse caramba, aí é pra chorar.
Tem pra todo mundo aqui pra chorar.
E a animação, bom, sabe qual que teve? Um clássico também pras crianças? Não era anime, mas era animação mais, digamos assim, tradicional. O Em Busca do Vale Encantado, lembra? Caramba.
Clássico do sábado de manhã na Globo.
Exato, que depois virou franquia. Acho que deve estar até o 8 agora, todos. O 9.
Para os amantes do cinema aí, Cinema Paradiso foi lançado em 88.
Choque de cultura do caralho. Os amantes do
cinema. Caramba, tem um filme aqui fantástico. They Live, Eles Vivem.
John Carpenter.
John Carpenter. Um
filme
também.
Extremamente atual, bizarramente atual.
Os senhores
atual.
Estão desmerecendo...
Não, e esse filme tem uma das melhores cenas de luta sem noção da história, né? Que é, tipo, 10 minutos os caras brigando sem motivo nenhum, assim.
Nenhum, é verdade.
E é muito exagerado.
Os senhores estão desmerecendo um dos maiores diretores dessa indústria que tivemos nesse ano de 88, não... Mulheres à beira de um ataque de nervos do Almodóvar.
Ah, Almodóvar.
Olha aí, pô. Hein?
Mas você tá falando da última tentação de Cristo, do Martin Scorsese.
Oh, não, também, mas aqui em
Almodóvar... Um negócio legal, inclusive, esses filmes do Almodóvar todos tem no Netflix, né, os antigos, é bem legal de ver. Nas vésperas aqui da gravação desse podcast, o Scorsese se encontrou com o Papa e disse que vai fazer um novo filme de Jesus, né? Ele fez a última tentação de Cristo.
Quem vai fazer Jesus?
Jesus 2?
Jesus 2. Jesus, o retorno? Como
é que é? Jesus 2 é muito bom. Pô,
pior que o retorno dá pra fazer.
Dá pra fazer, né?
O clássico.
O quem vai fazer grande. O retorno é o.
Bruno! É. Quero ser grande, rapaz.
Cena bom, clássica aí, do piano. Eterna. Eterna essa cena, cara.
Muito bom, muito bom. Caraca, que belo ano, hein?
Muito bom pro cinema, você é louco.
Parabéns aí, 88 aí, pelo. Né? Ter conseguido aí grandes filmes. Filmes marcantes aí, filmes que são lembrados muita aí coisa. Até hoje. Né? E muita coisa voltando, inclusive, né? A gente vai ter
Willow foi de 88 e voltou aí, ó.
É, a gente teve um Willow, foi lançado em 88, saiu agora a série que foi deletada do Disney Plus já, né? Caraca, o Bruno riu da desgraça do Leo.
Mas é porque não fez muito sucesso.
É muito triste, né, isso, o cara faz uma série e simplesmente é deletado do streaming, cara.
Eu avisei vocês, eu falei que esse negócio do streaming aí uma hora ia acontecer, aí vocês estavam dando risada lá quando eu falei. Tá cheio de filme que não pode assistir mais aí, ó, seriado, corre, corre.
Saiu Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua.
Aí nem.
Parte 7 é de lascar, né? Elvira, A Rainha das Trevas foi lançada em 88.
Caraca, foi mesmo?
É, 88.
É, o jovem assistia esse filme aí, mas não era pelos motivos
certos. Saiu né? A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, e saiu... Halloween 4, o retorno de Michael Myers. Tá retornando até hoje, né? Michael Myers só retorna aí, não tem jeito. Os Fantasmas Contra-Atacam. Lembra do filme do Bill Murray?
Isso é o Scrooge dele?
O Scrooge, né?
Esse filme é legal.
É. Cara, mas... Tivemos a continuação de Um Robô e Curto Circuito 2. Lembra do Short Circuit?
Sim, lembro. Era o robôzinho lá, lembro.
A referência pro Wall-E, né?
Que referência pro Wall-E, o quê?
Claro que foi, o Wall-E é baseado no Short Circuit.
Só o olhinho, só, pô.
Loucademia de Polícia 5.
Cara, Loucademia de Polícia era muito legal, velho, né?
Putz. Como tinha filme, né? Jesus amado, né? Eu acho que é isso, já passamos filmes aqui, já foi muito filme, né?
Não! Pô, saiu um filme em... Como que a gente não lembrou desse filme?
Por favor.
Saiu um filme em 88 que eram os Jovens Pistoleiros, lembra? Que era a história do Billy the Kid. Aí nesse filme tinha o Emilio Esteves, tinha o Kiefer Sutherland, tinha o Charlie Sheen, tinha o Lou Diamond Phillips, que depois fez o La Bamba lá, e tinha o Bon Jovi nesse filme.
Olha aí, rapaz. Que belo elenco, hein?
Sim.
Tô vendo o post aqui. Altas cabeleiras.
Pois é, anos 80 total, né?
Bem, fechamos aí, 88, vamos lá. Vamos dar uma passadinha pelos jogos.
O senhor está desmerecendo outro filme, hein?
Não, tô desmerecendo, cara. Você
está tentando falar do videogame, assim.
É, ué.
Saiu Mississippi em chamas em 88, senhor Jânio.
Parabéns aí, Mississippi.
Pô, já apagou, tá tudo tranquilo. Vamos.
De lá pra cá apagou. É. Muito bem, vamos lá.
Mentira.
Meu Deus, mentira. Ele vai embora. Esse foi um Rapadura Cash, um abraço.
Cara, é sério, tem um filme que é muito bom, muito bom, que chama O Silêncio do Lago, não sei se vocês já assistiram.
Não? O Silêncio do Lago.
Esse filme é muito bom, chama The Vanishing, o original. E assim, teve uma versão que ficou famosa depois com o Kiefer Sutherland, mas o original dele, que é a versão europeia, saiu em 88, e é muito bom. Assistam os dois. É muito bom esse filme, cara. É um filme de suspense muito bom. Muito bom.
Vou assistir aí, Bruno. É, vamos lá.
Tem mais,
1988, videogames. O ano de lançamento. de um dos maiores clássicos do videogame. Estamos falando de Super Mario Bros. 3!
Então, na verdade, quase, né? Super Mario é curioso porque ele teve dois jogos no mesmo ano, né? O Super Mario 2 americano saiu no início de 88. Isso. E o Super Mario 3 saiu no final. Por quê? Porque o Super Mario 2 original japonês já tinha saído lá em 86. Aí isso, acabou que acumulou o 2 americano, que é baseado naquele Doki Doki Panic lá. Que aí depois o Miyamoto tentou mentir. Não, a gente sempre quis fazer Mario. Não é não.
O Super Mario 2 japonês, ele é igual ao Super Mario 1, né?
Só que é mais difícil. Por isso que não trouxeram...
E aí os americanos falaram assim, cara, o jogo é igual, não vou lançar como 2 aqui não. Vamos inventar um jogo novo aqui e é isso aí.
É o The Lost Levels, né, Bruno?
Isso, ele chegou, depois ele chegou como The Lost Levels, o 2 original.
Mas tá aí, né, cara? Super Mario 3, pra mim, é uma das obras de arte. E, obviamente, lançamentos pro Nintendinho aqui, né? Era a época do Nintendinho ainda. 8 bits. A gente tinha o quê? Tinha um Nintendinho, Atari ainda, né?
88, tinha o Atari ainda, né? O residual do Atari.
E o Master System.
E o Master System. E foi o ano em que o Mega Drive japonês chegou, né, no mercado. O Mega Drive foi lançado no final de 88.
Mas Super Mario Bros. 3 aqui já é uma obra de arte. Eu vim conhecer o Super Mario, eu já comentei aqui algumas vezes. Super Mario Bros. 3 eu conheci no Super Nintendo, né?
Uhum.
Eu não tive Nintendinho. Então toda a geração do Nintendinho eu conheci quando ganhou remake ou uma nova versão que foi lançada pro Super Nintendo. Mas aí é o clássico, né? Onde se criou o fenômeno. Acho que o Super Mario Bros. 1 e 2... eles foram um grande sucesso. Mas eu acho que o 3 foi que foi bem mainstream, né? Como fez sucesso o Super Mario Bros. 3. Inclusive ganhando o filme posteriormente pra fazer divulgação dele, né? Um clássico. O mapinha, né? Melhor o mapinha jogo... que tá até hoje.
Eu e tudo. Já falei isso antes e eu concordo com o que eu falei na época. Concordo comigo mesmo.
Concorda com você mesmo, é isso?
O Super Mario Bros. 3 é o melhor Mario 2D, cara. Parado pra mim. Tem como.
Caraca, hein?
A combinação das roupinhas... Ah, o pessoal gosta do Super Mario World, ele é bonito e tal. Mas é que assim, o 3 tem o sapinho, tem o tanuki, são as roupas mais clássicas, mano.
Eu concordo com o Bruno, eu acho o 3 tem mais molho pra entregar pro jogador.
Exatamente.
É.
O World é clássico, beleza, Yoshi, a capinha e tudo mais, mas caralho, esse 3 é foda.
Uhum.
A mudança de biomas, Bruno, quando os caras querem falar.
Sim.
O mundo do deserto, o mundo do gigante, caralho, é muito bom.
Um ano realmente maravilhoso de termos revolucionários, assim, né? Porque esse jogo é o que mudou tudo pra franquia. E até hoje a franquia bebe os elementos desse jogo, né?
Sim.
O Wizard foi lançado quando, Bruno? O filme lá, o Wizard?
Foi no ano seguinte, né? Porque ele foi...
É, 89, o gênio do videogame,
exatamente,
né?
Exatamente.
Foi lançado em 89. Vamos lá, mais jogos? Mais jogos de... 1988, esse ano maravilhoso.
Ainda no Nintendinho, foi o ano que saiu lá no Japão o Ninja Gaiden.
Caralho.
Clássico Ninja Gaiden,
filho. Começo
o primeiro de todos.
Franquias aí no Japão.
Exatamente. Tecmo mandando ver, filho.
Difícil para cacete, né? Daquele jeito. Foi o ano de... Parem as máquinas! Mega Man 2! Caraca, esse daqui é um clássico, hein? Meu Deus do céu, mano.
A música dele se destacou até hoje.
A câmerazinha subindo o prédio, Evandro.
Das aberturas
mais icônicas, né, do Nintendo.
Exatamente.
Bruno cantando a versão da Videogames Live. Que é mais lentinha.
Né?
Mega Man 2 aí é um dos
clássico,
jogos, filho, mais populares da franquia. Dos Mega Mans clássicos, eu diria, que é o mais clássico, né?
Sim. É esse que tem a música do Dr. Willy, do Castelo Dr. Willy também.
Exatamente.
É uma música que a galera, sim, até hoje, em discussões sobre melhores músicas de videogame, ela aparece. Mas o Mega Man é só o Mega Man, né? Nada demais.
Como
assim, é igual os outros três.
É o Mega naquela época.
Não, que sim, tinha... mas não é. Como o jogo, ele não. Tipo assim, o 2 tem tal parada que.
A galera é pega mais, às vezes, pelos chefes, assim, alguns
então, ficam mais. Então, são icônicos, os bosses, né, mais clássicos. Ele melhorou bastante. Primeiro. No 1, a gente não tinha a sequência de 8 bosses, tinha um a menos, na verdade, né?
E como eles já tinham usado as coisas mais elementais no primeiro, tinha que ter um pouco de criatividade na hora de criar os do segundo. E aí você tinha, tipo, uns bagulhos, tipo, Quick Man.
Então aquela tela que aparece Flash lá com as de selecionar os 8 não é os bonecos que você joga, Bruno? Eu sempre achei que era isso.
Não. O primeiro trazia lá... Do primeiro, os 6 iniciais era o Cutman, o Gutsman, o... Putz, era o Cutman, o Gutsman, o...
Bombman.
O Bombman. Que mais, Superman. Mano?
Não tem 8,
né? Que Ice Superman, Man. Mano?
Iceman.
O Iceman, exatamente.
Elecman.
O Elecman.
Fireman, como eu falei, que tinha os mais elementais.
Exatamente. Assim. Tá faltando um, não tá? Peraí. Bom, não, seis, a gente falou 6, não Elecman, falou 6?
Fireman, Gutsman,
Spider-Man.
Iceman, é isso mesmo.
Não, deu certinho 6, né? É o Gutsman, o Cutman, o Elecman, Iceman, isso. Fireman e o Bombman. Aí quando foi pro 2, como o Felipe mencionou, teve que dar uma renovada. E aí tinha uns bosses muito legais, que tinha ali vestidinho de árvore, que é o Woodman. Aí tinha o Metal Man. Você tinha o Quickman. Não era Quickman, era Flashman.
É Quickman, é Quickman.
Tem os dois, né?
É, tem o Quickman, que é o que tem o Vzinho na cabeça.
Isso,
e o Flash, que era o cara que a tela piscava lá.
Isso,
cara. Exatamente.
Aí tinha o Iron Man.
Não, que Iron Man, tem o Flashman.
Ele mandou o teu Ant-Man também, mas não tem.
Tem o Airman.
O tem o Airman, exatamente, tem o Airman, tem o Bubble Man, que é a tela d'água. Aí tem o Hitman, porque o Fire já tinha sido usado antes.
Esse é um bom jogo.
Muito bom, você é louco.
Se fosse alguns anos depois, eles tinham que fazer a propaganda do Michael Jordan e usando o Airman junto.
Airman, né?
Porra, legalzinho. Tá pronta aí a ideia.
Foi lançado em 88 o jogo do Robocop. Que eu não entendi.
Muito bom,
Robocop. Todo filme que saía, né? Saía o filme e já tinha o jogo, né?
Exatamente.
De ação.
Mas o bom mesmo do jogo do Robocop era do arcade, né? O do Nintendo era legal, mas o bom mesmo era do arcade, cara.
Foi lançado Final Fantasy 2, né?
Sim, senhor.
Os Final Fantasy originais não são os mais lembrados, mais comemorados, né?
Não, eles são celebrados pro período, né? Que depois o jogo cresceu muito em escopo, né?
É.
Em valor de produção. Aí virou outra coisa já, né?
E o Splatterhouse, hein?
Splatterhouse era muito bom. O jogo da época que chamava DJs, porque o cara usava a máscarazinha. Nossa, Splatterhouse era muito bom.
Foi lançado Double Dragon 2.
Que também é muito legal nos arcades. As versões dos consoles arcade, um pouquinho menos.
E o Altered Beast?
Clássico. Rise. Foi o que veio com o Mega lá no lançamento. A gente falou que o Mega saiu no final do ano.
Rise from the Grave.
Trouxeram os jogos do arcade lá pro Mega. Muito bom.
E o Donkey Kong Classics foi lançado em 88, hein? Mas é o quê? Uma versão?
Deve ser uma coletânea dos Donkey Kongs clássicos, né? Clássicos, tipo o 1, o 2 e o 3 lá. Que não, nessa época não existia o Donkey Kong Country, hein? É só o Donkey Kong mesmo, hein?
Posso falar um aqui?
Pode, por favor.
Tivemos um jogo do senhor Kojima.
Eu sei, Snatcher.
Exatamente, a graphic novel aí.
Esse jogo é cyberpunk,
um dos mais famosos, bom, aí, mano, que é o Snatcher.
Putz grila.
Cara, influencia jogos até hoje. Ano passado a gente fez aqui o Melhores do Ano, né? E tava na minha lista lá o Norco, que é um adventure super legal. E ele é, tipo, muito, muito, muito inspirado em Snatcher, assim. E o Snatcher é um adventure de cyberpunk, né? Visual muito icônico, assim. E, inclusive, o jogo que era no PC Engine, que tinha até uma nudez, um negócio bem adulto, né?
Sim.
Pra época, assim, né? Visão de adulto do cara.
E eu tinha ele no Sega CD. É. Que era muito legal. Vozinha. Na época, cara, você botava no Sega CD, tipo, era um anime. A abertura dele parecia um anime e tudo voice acting, porque por causa do CD, né, eles usavam voz, assim. Mano, esse jogo é muito bom. O Snatcher é muito bom. Esse e o Policinos, cara. Quem gosta de Kojima tem que jogar, porque, cara, é muito bom.
Foi lançado Contra do Nintendinho em 88, hein? Um dos maiores clássicos difícil, dos videogames. Difícil,
só uma desgraça, né, mano? Mas é clássico. Quem é daquela época, lembro.
Oh, mas o Contra é de 88 mesmo? Acho que não, hein?
O Contra é de 88.
Vou chegar aqui só em 98.
Não é o Super Contra, não?
É, então
tem Super Contra é do Nintendinho, caralho.
Não, mas são dois jogos diferentes. Você tem o Contra do Nintendinho e você tem o Super Contra, ou Super C, que é um outro jogo. São jogos diferentes. O Contra é de 87.
O Contra do arcade, né?
Não, a própria versão do Nintendinho acho que é de 87 também.
E o do arcade?
Também. Se eu falei também, o Super C, que é o Super Contra, que é de 88, entendeu? Você tem o Contra, aí você tem o Super Contra.
Entendi.
O Contra é o que começa na floresta. O Super Contra, que eu gosto pra caramba, é aquele que ele começa descendo do helicóptero e cai na cidade. É muito legal esse jogo, cara. Nossa, Super C é muito bom.
Bem, nós temos aí o Castlevania. Esse aqui é 87, né? Castlevania 2, né? A data tá tudo errada, cara, nesses
não,
sites.
Não, o primeiro Castlevania é de 87. Você deve estar falando do Castlevania 2.
Castlevania 2, exatamente.
Então, aí sim.
Não, aí sim o quê?
Aí é 88.
Aí sim, cara.
Aí sim é 88.
Beleza, aí sim.
É porque o 1 é de 87. Aí o 2 é de 88, é isso que eu tô te falando.
É que então, eu acho que ele é. O Castlevania 2 ele é de 87 também, hein? Eles lançavam tudo na baseada, né, mano? Tá tudo pronto esses jogos, né? Aqui, ó, foi lançado na América do Norte em 88, não. Mas aí no Japão em 87.
Não, a versão de 87 é do Famicom Disk, cara. Nem era a do Nintendinho mesmo, saiu em 88.
Vamos fazer o quê? Vamos fazer um top 3 aí?
Não, com top 5 pelo precisa, menos.
Não, 3 já é demais.
Não, que 3 é demais, cara? O tanto de jogo que a gente falou.
Escolhe só uma.
Mas o bom é o Mario, mano. Não tem porra, é foda.
É complicado porque, pra mim, pelo menos, assim... esses jogos, quanto mais antigo, é muito mais difícil de ver coisa que, de fato, joguei.
Felipe não era nem gente, caralho.
Pois é, 88, mas...
Não, ele não era nem... Né?
Nem um projeto.
Nem projeto, hein?
Era na época que você perguntasse pros pais dele assim, aí, quer ter filho? Nem. Filho não.
Eu não sei nem se meus pais estavam casados nessa época.
Aí, ó, tá louco, mano.
Talvez deveria ser uma coisa que eu deveria saber. Ah, mas tem um outro jogo de 88 aqui. E eu lembro também que era o RC Pro-Am, jogo de corrida
muito
de...
Muito bom, do NES, do Mega e
do, Mega.
Do Game Boy, fio.
Tinha pro Game Boy também? Eu quero o jogo de carrinho de...
Não só tinha, eu tenho o RC Pro-Am do Game Boy, cara. É muito bom. Duvido. Esse jogo. Duvida, mano. Aqui, ó. Gaveta dos games, por favor. Aqui,
não, chega de puxar gaveta.
Puxar a gaveta de novo.
Por favor, não. Muito obrigado.
Puxou, já era. Olha o barulho. Foi mexer, não pode nunca duvidar. Se ele falar que tem, tem.
É mais rápido só concordar do
que... É a única coisa que o colecionador consegue se vangloriar. É disso. Dizer assim, o quê? Eu tenho sim. Aí vai lá e mostra.
Ó, cadê aqui, ó?
Tô vendo.
Eu vou até pra provar aqui, ó. O meu fala qual posição que você quer que eu coloque ele. Em pé, posição, diagonal.
E equilibra em cima do nariz. E manda foto.
Não. Eu vou colocar ele.
Bruno.
Eu vou colocar ele na diagonal em cima do Game Boy. Pronto, aí, ó. Dá pra falar uma foto personalizada.
O Pac-Man do Nintendinho, hein, mano?
Nunca nem vi. Eu joguei do Atari.
Pac-Man NES. Caraca, o Pac-Man é antigo, hein? Anos 80. Vamos lá, vamos fechar aí, gente. Bora, né? Vamos lá! Top 2.
Top 3. Top
2. É top 2, porque é o Mario 3 e mais 2. Quem vai ser o mau caráter que não vai pôr?
Né? Top 3, pelo menos, né? Vamos lá, top 3. Top 3 aí é sucesso. Esse é o podcast que quanto mais velho vai ficando...
É complicado.
Menos games é mais a nostalgia do ano, da época, dos filmes, das músicas.
Talvez a gente tenha que cortar um momento.
Pois é.
Nós vamos não, por que cortar?
Não, não vai fazer 78, não existe, cara.
Não. A gente vai cortar em 82, pronto, que aí... Antes de nascer, não tem como falar também. Aí vai ficar complicado, né?
Vamos lá, mano, 78. Músicas de 1978. É. Cara que tava bombando na época. Roberto Carlos, Fosse Estranha. Que mais aqui?
Nem vai andar tanto pra trás que vai chegar uma época que não tem o conceito de música, né? Como assim? O que era música? As pessoas só ficavam na caverna.
Deixa eu ver aqui. 1968.
Olha a foto aí, eu postei lá depois.
Música de 68. Que foto, Bruno?
Eu postei lá.
Parabéns, Bruno. Você tem
catou
realmente
o Google. Super... Claramente catou do Google.
É, catei do Google ali, ó. Super. Dá pra ver nitidamente o nome ali. Jardim alguma coisa do meu endereço. Tem um boleto embaixo do teclado ali, ó.
Muito bem, muito bem. Vamos lá. Top 3 na lista. Em terceiro lugar da minha lista está Super Mario Bros. 2.
Putz. Não, mas vai ser 3 mesmo, você não tá de zoeira não, mano.
3 Mario.
Não, top 3, top 3. Top 3, mano. Hã? Vai ficar difícil aí, senão não tem graça.
Não, vai ficar difícil.
Porque o sistema do Bruno, ele não pega aí,
Não dá. 3, não, só é o, não é um grupo amostral o suficiente.
Exato, exatamente. Como é que a gente vai fazer isso?
Bruno, audita aí, Ghost and Ghost foi lançado em 88?
Top 3.
Vou No foi meu 3 vai o ser Gus... o...
Não, não, pera aí, calma. O Evandro fez uma pergunta muito importante.
Que o jogo é bom pra assim, caralho.
O Ghouls and Ghosts foi lançado em 88.
Do Master System. Então
tá no meu top. Vocês que lutem.
Tá entendendo
qual que é? Eu tive o cartucho. Esse jogo é muito bom.
Eu deixo o Mario aqui. Vou deixar o Mario.
Aqui, ó. Show. Tô.
Caraca, mas tu pulou o Felipe mesmo, é isso? O Felipe tava
não, falando. Não, só perguntei dele. Se valia botar ele se é de 88, pô. Já que tá cheio entendi. De 89. Ó,
saiu o jogo do Vigilante, hein? Vigilante é 88 também, do Master System.
É 88
hein?
Também.
Mas isso é bicheira.
88 também.
É não, Vigilante bicheira. É bom, pô.
Põe na sua lista, então.
Vigilante.
Vai, Felipe, 88.
Aqui, ó, Evandro.
Ele vai ficar mandando... Mano, aqui, esse programa é uma desgraça, porque ele vai ter todos os jogos e ele vai ficar querendo mandar foto. Volta algum jogo que o Bruno não tem, Felipe, por favor.
É o pior tipo de colecionador isso daí, né, mano?
Infelizmente, eu vou botar um jogo que o Bruno não tem, que ele aí, eu acho ó. Que ele tem, que ele falou que é o Snatcher, é o meu terceiro.
Vai muito puxar da gaveta bom, peraí
que eu já vou tirar foto, só um chega.
Bruno, terceira posição aí.
Deixa eu mandar pelo menos essa pro Evandro, vai, essa aí.
Aí, a gente teve o Tecmo Cup.
Também, que foi de futebol lá,
bom, pô. Bom também, falamos no outro cast.
Horrível. E nossa senhora. Dragon Quest 3. Dragon Quest 3 foi lançado em 88, hein? Isso aí é um clássico.
Sabe o que
é
foda as fotos do Bruno? Se fosse um processo rápido,
é.
ele conseguisse catar o celular e clicasse um botão.
É porque ele falou do celular dele, né? Porque é. No celular ele tem uma bateria de
nuclear. Minha bateria dura 5 dias, mas uma foto...
Aí pra abrir, mano...
Em 15 minutos, Jurandir. Vai o iPhone do Jurandir dura 2 horas por dia, mas eu te garanto que ele manda uma foto em 10 segundos.
Olha as fotos, mano. A foto é tão...
Cortada,
é tão...
né?
É tão vertical que é até estranho. Que diabo de celular é esse, mano?
É porque a tela dele é extra wide.
O Windows Phone do caralho, sai daqui. Meu Windows Phone eu duro aqui, ó. Carrego só de sexta-feira. E as fotos.
O cara vem com o celular,
caiu véio. Do chão caraca. Um monte de vez, nunca quebrou.
Vocês aí que usam iPhone, eu uso o meu aqui, que é bateria que dura 2 semanas.
Eu fui de
que
caiu aqui no asfalto e arrancou a lasca no asfalto.
É aquele, né? Comprei o celular ano passado, nunca carreguei.
É. Não, mas pior. Cara, assim, pior que meu celular já caiu várias vezes e não quebrou mesmo. Real até hoje.
Um dia o carro descarregou a bateria e chupeta usando o celular.
Usa chupeta no. Abri a bateria do celular, usa chupeta.
Puxou um cabo do celular, tá ligado?
Ele ligou o USB no jacarezinho e de algum jeito deu certo.
Vai, Bruno, top 3.
Não, mas peraí, agora eu tô esquecendo tudo, volta.
Volta pra quê, mano? Não existe volta.
Jandir voltou no Mario 2.
No Mario 2.
É. Eu voltei no Ghost and Ghost, pulei a ordem do Felipe. E o Felipe voltou no jogo do Kojima aí, que eu não sei o nome.
O Snatcher, tá.
É, Snatcher, porcos e diamantes.
Cara, essa lista tá muito difícil, mano.
Puxa qualquer um da gaveta aí, cara. Fala que é top 3. É. Vai na, não, vai na gaveta 88.
Jogo... Cara, tem muito jogo bom, velho.
São 3, Bruno. Não é possível que seja
no muito terceiro difícil, ele já tá assim. Imagina o segundo e o primeiro.
Não, então, mas é por isso mesmo. Não, eu vou fazer o seguinte. O meu terceiro vai ser o Snatcher também, igual o Felipe.
Altered Beast. Ele tá só pra ajudar a lista.
Muito bem, muito bem. Vamos lá. Na segunda posição está Mega Man 2.
Cara, tá muito difícil a lista, mano.
Não tá, Mega Man 2 e Mario 3, todo mundo sabe. Ei, falou, valeu.
Então eu quero mudar meu terceiro, vai.
Quem faz a lista é você mesmo, você mudar e não...
Não vai mudar nada na sua vida. É. No caso...
Não dá nem falar com a gente aqui.
Na vida de ninguém. O ouvinte que tá lavando a louça, ele não vai mudar a ordem. Puta, calma aí, deixa eu pegar o copo aqui agora que o Bruno vai mudar a ordem.
Não é possível que seja tão difícil assim, é um...
Não, assim, é um o meu segundo lugar também é o Mega Man 2.
Tá, que curiosamente calma. Também é o meu, Felipe. Olha que doideira.
Tá, vamos lá, calma. Aí, tá.
Tá o quê, mano?
Meu terceiro lugar vai pra um jogo que... O terceiro. Que a gente não citou e foi um pecado não ter citado, porque ele é um jogo muito gostoso de jogar, um beat'em up do Master System, mas muito clássico nos arcades também. E o Master System tem um problema gráfico, ele não dá pra jogar de dois, mas a versão do arcade dá. Que é o Dynamite Ducks, que é o jogo dos patinhos. Beat'em up dos patinhos.
Parabéns aí. Vamos lá, segunda posição da minha lista, Mega Man 2.
Mas eu não falei o meu segundo.
Já todo mundo já tinha falado o segundo, Jundi.
Esse era o meu terceiro. Ah, é?
Esse era o terceiro.
Ah.
O meu segundo é o Super Mario Bros. 3.
E dá pra Samur! E dá pra Samur!
Meu Deus
do céu. Aí engordou de vez, mano.
Qual foi o segundo que tu falou, Evan?
Mega Man 2, e o Felipe também.
Mega Man 2 e o Felipe?
Também.
Felipe já foi acender, né?
Eu já falei isso também, pô. Já falei mil vezes. Caralho. É o Mega Man 2.
Felipe, eu não soube, mano. Eu só imagino uma coisa. É muito bom. Só imagina o narguilê.
Acende, puxa, prende, isso, passa.
Não faço não.
O Jandir concluiu, tá ligado?
O Felipe, quando some, eu só consigo imaginar uma coisa. Vamos lá, na minha primeira posição, o Super Mario Bros. 3, obviamente, né? Como ser outro. Felipe.
Pra mim também é o melhor Mario em 2D, melhor até que o Mario World aí.
Tô, concordo com o Felipe, concordo com o Jandir, concordo com o Bruno, que Judas que é, não vai pôr em primeiro, mas é, pô, só a roupinha de sapo já me ganha.
Bem, muito bem.
Então, agora assim, meu primeiro colocado é uma grande dúvida, porque tinha muito jogo, se tivesse mais lugares pra colocar, eu distribuiria melhor essa lista. Mas é que tem muito jogo bom, mano, vocês estão desmerecendo.
E a nuvenzinha do Mario 3? Ah, Bruno, sai daqui, Bruno, pô, de segundo.
Bruno ia botar o Gradius 2.
Tal qual o Goku, lugar. Você sobe na nuvenzinha e voa, mano.
Ó, assim, realmente o Mario é... O Mario 3 é o melhor Mario 2D. E é um dos melhores jogos de plataforma. O
Mario entra na bota. Bruno, você tá ligado que ele entra numa bota?
Eu sei, pô. Ele joga martelinho. Tem um monte de coisa que ele faz. Essa é a beleza dele. Só que tem um jogo que, pra mim, ele é mais característico dessa época do que o próprio Mario. Que é o Mega Man 2, cara. O Mega Man 2, pra mim, ele é o
tem
jogo...
Tem mais 8 igual ele.
Mas ele é a definição... De plataforma de ação, entendeu? E eu gosto muito, muito do Mega Man 2, cara. Muito. Pra mim, ele deve ser um dos melhores jogos do Nintendo, se não for o melhor, cara.
É um dos jogos da sua infância?
E a gente deixou... Olha como essa lista é injusta. O Ninja Gaiden tá de fora. Eu queria ter colocado Ninja Gaiden aqui também. Tem muita coisa pra colocar aqui, mas tudo bem. Mas Mega Man 2 tem um lugar muito especial no meu coração. Até porque eu já contei várias vezes pra vocês as minhas histórias de Mega Man. Com o meu colega japonês lá, que eu ia na casa dele depois da escola. O
japonês do Japão mesmo, que jogou Halo?
Não, é outro...
Outro japonês.
O Bruno é, outro, é, o, né? É um... Como é?
Mentiroso.
Qual o nome que fala?
Maravilhoso. Mentiroso é muito bom. Pinóquio.
Porque que é mentira? Que vantagem tem de contar mentira de ir na casa de um amigo jogar videogame, mano?
Todas as histórias do Bruno são com o japonês,
porque
cara.
Porque desde aquela época você já falava que seu primo, que tem um amigo do Japão, que tinha um Super Nintendo 2.
Mas esse meu amigo a gente estudava. Já contei aqui a história, que tadinha. A mãe dele não sabia cozinhar, então eu ia lá, ela fazia pão...
Cachorro quente no pão de forma.
Exatamente. Tá vendo como o Felipe lembra da história? Tá vendo? É.
Você conta, fala tantas vezes que vira verdade na minha cabeça.
O Felipe já foi doutrinado.
Bom, mas vamos lá então. Em terceiro lugar, empatados... Ficou uma capengada de jogo aí, cada um botou um. Ficou o Mario 2, o Goose and Ghost, o Snatch e o Dynamite Ducks. Praticamente todos os jogos que a gente citou aqui. Em segundo lugar, Mega Man 2. E em primeiro lugar, e considerado o melhor jogo do ano de 1988 para o 99 vidas, merecidamente, Super Mario Bros. 3, vulgo o melhor jogo 2D do Mario.
Tá aí, galera.
Excelente.
O Bruno falou, hein? 45 minutos de filme aí pra gente trazer o óbvio pra vocês aqui.
É. Quem veio ouvir esperando videogame tomou simplesmente o óbvio. Uma dose de obviedade.
A gente sabe que vocês estão aqui pela jornada, não é pela...
Exato. O que importa é as risadas que damos no caminho. O Bruno cantando lá no começo, é isso. O Bruno Felipe agora chamando o Bruno de mentiroso. É pra isso que você deu o play, não vem reclamar, não.
Ó, o Super Contra ficou de fora também.
Olha aí, ó.
Coitado. Super Contra?
Caraca, Jurandir, você falou que maluquice é essa, velho?
Não, eu falei do Contra, tu falou Contra SE.
Que Contra SE, que loucura é? Eu falei Super Sim. É o
fone agora pra ter SE, cara aí.
É, você é doido?
Super Sim?
É, Super C. Super C, de Contra. Ele é o Super Contra.
Super C?
É.
Parece lote de material de construção, cara. Super C.
Não existe esse nome Super C, Bruno.
Existe, mano. Bota aí, é o Super Contra.
Apareceu vitamina C aqui pra mim.
Super C.
Super C, C.
Entendi.
Apareceu aí tem mesmo, mercado e vitamina C, Bruno.
Exatamente.
E o Super Choque. Não sei porquê, vários Super Choque.
Muito bem. Fechamos aqui mais um 99 Vidas, obviamente. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Sua opinião é muito importante pra gente. Se você está ouvindo pelo Spotify, você pode deixar seu comentário também lá no Spotify, hein? Tem diversos comentários, comentários até um pouco diferentes da turma aqui no, na postagem. O pessoal ficou meio pistola ainda, pessoal. Cara, a galera pega sempre uma frase pra ficar pistola com algum assunto.
Qual foi a sorteada?
A sorteada é sempre o que acontece aí do futebol aí. O pessoal ficou transtornado porque a gente deixou um monte de jogo de futebol de fora.
Ah, mas não tem como, é muito jogo, mano.
É muito jogo, gente, né? Ah, e por que vocês não falaram mais de Wing Eleven? A gente tem um podcast exclusivo sobre Wing Eleven. Ah, por que vocês não falaram mais sobre FIFA? Porque a gente tem um podcast exclusivo sobre FIFA, gente. Então você botar na pesquisa lá, Wing Eleven, ó. Wing. 99 vezes 87.
Você bota Wing Eleven,
mas não. Mas tem que escrever Eleve direito, é. Wing Eleven.
Wing. Wing Eleven, 99 vidas. Tem, a gente fala sobre International Superstar Soccer, Wing Eleven.
É o pai
dele. E FIFA, a gente fez o podcast número 33 em 2012.
Caralho, anos de Cristo.
Ai, minha nossa senhora, em 2012. Gente, é muito velho esse programa, né, mano? A gente tem que fazer remake de tudo. É por isso que eu entendo aí o... galera que faz remake de filme, de série aí, porque, né, dá pra fazer melhor, né? Exceto quando é muito bom.
Exceto quando não. Como que vê comentário no Spotify? Qual botão aperta?
Você clica no episódio.
Você abre o Spotify no celular. Não,
tem que
não
ser celular, não dá pra ver no aplicativo?
Não dá pra ver no celular, sim. Não dá pra ver no site.
No aplicativo pra Windows, eu tô falando.
Caraca, olha o mundo como é absurdo. Ó. 99 vezes 33 sobre FIFA Soccer. Foi feito em 2012. Eu dei um play aqui só pra ver o tamanho do episódio. Ele tem 1 hora e 21. Beleza, um bom tamanho. E aí a primeira coisa que toca. O primeiro sonzinho. Rise for the Grave.
Aí, ó.
A telha de bicho, 88. Que é dessa semana aí.
Sim.
Tudo bem, parabéns aí. Fechamos esse 99 vezes. É isso, nos encontramos na próxima. Tchau. Caraca, foi... Ah, não foi. É porque no Brasil só fez sucesso em 88. Mas o Never Gonna Give You Up. Never
Caraca, mano, não é possível isso, velho.
Ah, tu falou? Falou? Desculpa, foi mal. Check
ele cantou, mano.
Às vezes eu acho que é de propósito. Eu vou parar. É propósito. Às vezes eu acho que é de propósito.
Às vezes, né? O Jandir tá te trolando com essa.
Exatamente, coisa. Ele quer me levar ao limite da razão.